Olá, Ortiz, bom dia. Estamos começando mais um programa da série OAB no Rádio. Hoje a nossa entrevistada é a advogada Taciana Dias Flores. Vamos falar sobre a aposentadoria do professor, vinculado ao regime geral de previdência social e as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia aos demais ouvintes da Rádio Cultura. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje, né, para falar um pouquinho sobre a aposentadoria do professor. É o professor que, após anos de dedicação, ele tem direito a uma aposentadoria um pouco mais facilitada, né? Porém, infelizmente, com a reforma da Previdência, acabou dificultando um pouco essas regras e ainda diminuiu o valor dessa aposentadoria. Contudo, ainda assim, o professor ele tem direito a regras especiais para se aposentar, né? O professor, ele tem uma das profissões mais importantes na sociedade. Na verdade, muitas pessoas acreditam que essa profissão seria a mais importante de todas, né? Pois, afinal, nenhuma sociedade se desenvolve sem investir na educação. Eu, na verdade, sou um pouco suspeito a falar sobre o assunto, pois sou filha de professora, né? E aprendi desde muito cedo a admirar essa profissão. Mas a importância da profissão não seria o único fator que permite a aposentadoria do professor um pouco mais cedo. Além da importância da profissão, o professor ele merece o direito à aposentadoria mais facilitada em razão do desgaste físico, psicológico, né, inerente ao seu trabalho. Então, por isso que ele acaba tendo essas vantagens, né? A partir da emenda constitucional 20 de 98, era cabível, né, até então era cabível a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, mediante a redução em 5 anos do tempo de contribuição, desde que comprovasse exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, né? Então, essas seriam as regras até a emenda constitucional, a partir da emenda constitucional 20 de 98. Ou seja, era cabível o benefício ao professor que comprovasse tempo de contribuição 30 anos se homem e 25 anos se mulher, sempre exclusivamente no desempenho das funções de magistério, educação infantil, ensino fundamental e médio. Porém, não tinham requisito idade, né? Independente da idade, tendo esse período de contribuição já era o suficiente. Então, aqui entende-se que até a emenda constitucional 20 de 98 não se delimitava que tipo de professor queria fazer jus à aposentadoria dos professores. Pode-se entender que até aqui, até 98, entrava-se inclusive os professores universitários, né? A partir de 98 já teve essa limitação. Porém, então, nem todos os professores têm direito às regras diferentes da aposentadoria. A Constituição Federal, ela restringe esse direito à aposentadoria com regras diferenciadas apenas aos professores da educação infantil, ensino fundamental e médio. Havia uma discussão com relação ali aos diretores, coordenadores, né? Então, em outubro de 2017, o STF, ele firmou a seguinte tese, que foi o tema 965, que foi julgado, né? Onde definiu o seguinte, que para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, portanto, além do professor de sala de aula, né, os diretores, coordenadores, assessores pedagógicos também têm esse direito a se aposentar mais cedo, desde que a atividade ela seja exercida dentro do estabelecimento de ensino básico. Então, aqui, Edinha, acho que é importante esclarecer que os estabelecimentos de educação básica, eles não se confundem com as secretarias ou outros órgãos municipais, estaduais ou distritais de educação.
Muito bem, doutora, e quais as mudanças trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019, do regime geral da Previdência Social?
Então, Edinho, com a emenda constitucional 103 de 2019, o artigo 201, parágrafo 8º, ele passou a prever o requisito idade, a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º, que seria 65 anos homem, 62 mulher. Porém, o professor será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, fundamental e médio, né? Então, portanto, Entretanto, o requisito etário do professor é 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Além do requisito idade, são exigidos também 25 anos de contribuição, exclusivamente em efetivo exercício nas funções de magistério, né? Sempre na educação infantil, fundamental e médio, tanto para homens como para mulheres. Então, as principais mudanças ali foi essa questão do requisito idade, né? Que antes não tinha essa questão da idade e o tempo de contribuição, que antes o homem era 30 e agora homem e mulher ficou 25 para ambos, né? Então, pela primeira vez, passou a exigir idade mínima, gerando assim um novo obstáculo ao acesso à aposentadoria dessa classe de segurado.
Certo. E quais seriam as regras de transição contidas na emenda constitucional 113 de 2019?
Então, Edinho, foram aprovadas três regras de transição, que seriam elas a regra dos pontos, a regra da idade mínima progressiva e a regra do pedágio de 100%.
E quais os requisitos dessas regras transitórias?
Então, a primeira regra de transição, que é o sistema de pontos, ela está prevista no artigo 15, parágrafo 3º da emenda constitucional. Para se aposentar com base nessa regra, o professor precisa cumprir cumulativamente os seguintes requisitos, que seriam esses. Para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, em efetivo exercício nas funções de magistério, né, educação infantil, fundamental e médio, e o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, que será assim, o equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, aos quais, a partir de janeiro de 2020, é acrescentado um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite máximo de 92 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Então, o sistema de pontos é a somatória do tempo de contribuição, né, mais a idade para fechar os pontos. Inicia com 81, 91 e termina com 92 e 100. Fora o sistema de pontos, a segunda regra de transição seria o tempo de contribuição mais a idade mínima nesse caso. Essa regra, ela está prevista, né, no artigo 16, parágrafo 2º, também da emenda constitucional 103/2019, aonde com base nessa regra o professor precisa preencher os seguintes requisitos: 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem, em efetivo exercício também de magistério, né? A idade de 51 anos se mulher e 56 anos se homem. Também, a partir de janeiro de 2020, a idade é acrescida de 6 meses a cada ano, até atingirem 57 anos se mulher e 60 anos se homem. A terceira regra, que também foi aprovada, é a do pedágio, de 100% do tempo faltante. Então, essa regra está prevista no artigo 20, parágrafo 1º da emenda constitucional, que para se aposentar com base nessa regra, o professor precisa cumprir cumulativamente também os seguintes requisitos, que seria o professor que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, educação infantil, fundamental e médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos da idade e do tempo de contribuição em 5 anos. Então seria 52 anos de idade se mulher e 55 anos de idade se homem. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Porém, mais o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que na data de entrada de vigor da emenda faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição, referido no inciso 2º, né, que seria o pedágio de 100% do tempo de magistério faltante até a data da reforma.
Certo. E doutora, como fica a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor?
Então, Edinho, quem se aposentou como professor ou vai se aposentar pelas regras do direito adquirido que vigoraram até a publicação da emenda constitucional 103/2019, está sujeito à aplicação do fator previdenciário na apuração da renda mensal inicial do benefício, né? Porém, houve várias discussões com relação à inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor, né, que até acabou gerando algumas tentativas de revisões da aposentadoria, porque muitos não aceitavam essa incidência do fator previdenciário. Então, havia uma discussão com relação à exclusão do fator na aposentadoria do professor. Esse assunto em si, ele já foi definido, né? Ele foi julgado em 2021, quando o STJ julgou o tema 1011, onde ficou definido que incide o fator previdenciário no cálculo da renda inicial da aposentadoria por tempo de contribuição do professor vinculado ao regime geral da Previdência Social, independente da data da sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876 de 99. Então, não há mais que se falar que o fator previdenciário é inconstitucional na aposentadoria do professor, né? Porque tal tema já foi definido pelo STJ.
Perfeito. E, doutora, qual é a nova fórmula de cálculo trazida pela emenda constitucional número 103 de 2019?
Então, a aposentadoria do professor, ela também foi afetada pela nova fórmula de cálculo de salário de benefício, né? Que é a integralidade da média aritmética de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 e do coeficiente de cálculo. Inicialmente, corresponderá a 60% do valor do salário de benefício, que é a média integral de todos os salários de contribuição, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulheres, né? Então, os homens poderão obter o percentual de 100% do salário de benefício somente com 40 anos de tempo de contribuição, e as mulheres com 35 anos de contribuição. E também, para obter um coeficiente de cálculo mais elevado, poderão ser utilizados períodos contributivos diversos da função de magistério. É importante ressaltar, Edinho, esclarecer, né, que a aposentadoria em si é essencial à análise de todo esse período contributivo do segurado. Porque cada caso, cada professor, ele tem um período diferente um do outro, a relação de salários também é muito diferente, né? Então é fundamental realizar uma simulação para comparar quais das regras são mais vantajosas para o segurado, né? Essa análise, ela é fundamental para não gerar maiores prejuízos ao segurado, que por muitas vezes, por estar naquele desejo de se aposentar de uma forma imediata, né? É muitos professores que querem parar, devido ao desgaste da profissão, ele acaba às vezes se precipitando e deixando passar pontos importantes que deveriam ter sido levados em consideração na hora de aceitar ou não a aposentadoria. Na dúvida, sim, eu sempre sugiro que consulte um advogado especialista na área e de sua confiança, né, para sanar todas as dúvidas e realizar o pedido da aposentadoria no momento correto, em que irá lhe gerar um benefício mais vantajoso. Eu sempre digo que a aposentadoria é algo a ser pensado, né, e decidido com calma, pois é uma decisão que vai te refletir lá na frente.
Com certeza. Agradeço então a participação aqui da advogada Taciana Dias Flores, da OAB, né? Falamos sobre a aposentadoria do professor vinculado ao regime geral da Previdência Social e as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Doutora, muito obrigado pelas suas informações.
Obrigada, Edinho.
Da série OAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.